Muito bem, vamos dar continuidade aos trabalhos desta tarde. Estamos aqui na audição do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e Atividades do Ambiente do Norte, SAITE Norte, representados pelo coordenador do sindicato, o Sr. Miguel Pinto, dirigente sindical Sérgio Monteiro e dirigentes sindicais que trabalham na empresa, em FASEC, Eduardo Oliveira e Manuel Fernandes. Bem-vindos a esta comissão,
Gabriel.
A sexta comissão.
Gabriel,
peço desculpa.
Está aí, Manuel.
Ok, eu disse o primeiro nome. Gabriel, Sr. Gabriel, é mais conhecido por Sr. Gabriel Fernandes, peço desculpa. Portanto, bem-vindos a esta comissão, à sexta comissão da Economia e Coesão Territorial. Vamos dar continuidade à mesma grelha de trabalhos já que vai neste dia já longo, sobre a IFASEC. De facto, é uma empresa muito importante, tanto para as comissões de trabalhadores, sindicatos, como também para o país, e, portanto, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para a sua intervenção de 6 minutos, não, peço desculpa, de 4 mais 1, 5 minutos, sendo o requerente desta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados e gostaria de saudar de forma especial a direção do CIT Norte, pela luta constante que conduz com vista à valorização da FASEC como empresa estratégica para a economia, para além da defesa, naturalmente, dos direitos e dos interesses dos trabalhadores. Creio que estamos no essencial de acordo relativamente à importância estratégica desta empresa e não é demais salientar que o PCP tem defendido o controle público da FASEC, isto é, a integração desta empresa no setor empresarial do Estado. Sabemos também, julgo que é pacífico, que não foi isso que aconteceu com a chamada nacionalização de julho de 2020. É verdade que ela foi importante para preservar os postos de trabalho. Muito provavelmente a FASEC já não existiria se essa intervenção não tivesse ocorrido, mas a verdade é que ela tinha outros intuitos. Desde logo, proteger os interesses do capital privado, os interesses da banca e socializar os prejuízos, porque foi isso que aconteceu. Aliás, preparando-a para a privatização. Privatização essa que constituía uma premissa do próprio diploma que procedeu à chamada nacionalização, premissa essa que foi aplaudida pelo Presidente da República, pelo PSD, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. E, portanto, o Estado empenhou 580 milhões de euros justamente para preparar a reprivatização. E é o próprio Tribunal de Contas que escreve que o Estado teve de pagar para vender a empresa. Mas a verdade é que o Estado não cuidou de tratar de pôr a empresa a funcionar. Não nomeou ele próprio um administrador como devia, isto é, não geriu, o Estado não geriu aquela empresa. Tampouco financiou como devia, para além dos salários, era o que faltava, que não financiasse os salários, mas não injetou recursos financeiros adequados para revitalizar a empresa, para permitir que fosse fornecida a matéria-prima e, sobretudo, para garantir que as encomendas fossem satisfeitas. Não obstante este comportamento, a verdade é que a FASEC, entretanto, foi conquistando concursos importantes no metro do Porto, no metro do Mondego, no Mar do Norte, até conseguiu entrar e liderar, por pouco tempo, dois projetos importantes no âmbito do PRR, o H2 Driven e a Aliança para a Transição Energética. Liderança e participação essas que abandonou por decisão da Mutares, isto é, já depois da reprivatização. E neste entretanto foram despedidos inúmeros trabalhadores, à volta de 600, uns por despedimento coletivo, outros por extinção de posto de trabalho e outros por rescisão dita de mútuo acordo. Vá lá saber-se até que ponto foi realmente por acordo ou se não foi musculada. O que é certo é que é o próprio Tribunal de Contas que diz que em 2022 quase um quarto da força de trabalho já tinha saído. Ora, a verdade é que estes despedimentos, antes e depois da reprivatização, conduziram a empresa a uma situação paradoxal e inaceitável, desde logo, para além do impacto social e económico que teve, e social e económico, até tendo em conta que muitos desses trabalhadores eram altamente especializados e altamente qualificados, e foi um capital que se perdeu na empresa e na região, mas, sobretudo, há que notar o seguinte, e que, aliás, o CIT denunciou num comunicado nessa altura, é que a empresa, ao mesmo tempo que promovia despedimentos, fosse qual fosse a figura que amparava esse processo, passou a recorrer mais ao outsourcing, intensificou, e os testemunhos que temos é que tem havido uma intensificação do outsourcing e recurso até a outras formas de precariedade, para além do recurso a trabalho suplementar. Isto significa, e suponho que me confirmarão, que o que a empresa está a fazer, o que a Mutar está a fazer, é embaratecer os encargos com o trabalho para tornar mais apetitoso o negócio que fará a seguir, que é de vender e desmantelar este grupo. E, portanto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, desde logo, saber como é que o CIT Norte avalia estes problemas, sobretudo no que diz respeito aos despedimentos e à precarização. Que informações é que tem sobre a reestruturação que continua em curso e cujo desfecho ninguém, pelos vistos, sabe como é que vai ser? Perguntando de outro modo, que futuro é que a FASEC vai ter? O que é que vai sobrar do grupo que conhecemos hoje? Se a empresa vai ser desmantelada ou vendida às peças? Para ganho de quem? E se serão os trabalhadores a pagar a fatura mais pesada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também cumprimentar todos os restantes deputados presentes, que não o tinha feito há um bocadinho, e todo o pessoal da assessoria e secretaria dos serviços da Assembleia. Portanto, vamos seguir então com a resposta agora por parte do porta-voz do CIT Norte, Sr. Miguel Pinto, e coordenador do sindicato. Portanto, tem 5 minutos. Terá 5 minutos, 6 minutos, eu darei o tempo para cada seu deputado. 5 minutos.
Ok, muito bem. Boa tarde a todos. Desde já agradecer em nome do CIT Norte e de toda a direção e trabalhadores que representamos a oportunidade que temos de estar aqui presente convosco, com os outros representantes da nação, numa empresa a discutir no fundo ou a dar aqui o que é a nossa perspectiva de uma empresa que é estratégica para o país, que é reconhecido por todos, com um longo historial. Eu ainda há um bocado a ver aqui alguns documentos que tenho aqui, temos muitos dos vários anos que estamos na IFASEC, o CIT Norte é a fusão de vários sindicatos, mas já acompanhamos a IFASEC há muitos e muitos anos, temos cerca de 400 sindicalizados na IFASEC, ao longo dos anos com comissões sindicais, delegados, dirigentes sindicais, plenários, lutas, reuniões com a administração, portanto temos um longo historial dentro do setor de atividade que a IFASEC está e trabalha e, portanto, diria eu, sendo a IFASEC reconhecido por todos como uma empresa estratégica, uma empresa onde a mais-valia será aquilo que é a qualidade do produto que a IFASEC faz ao longo dos anos ou dos vários segmentos de atividade que a IFASEC tem muito a ver também com a qualidade e com o profissionalismo dos seus trabalhadores. E na questão mais em concreto que estamos aqui a debater, e estas questões que o Sr. Deputado Alfredo Maia aqui colocou sobre, e esta audição incide principalmente nisso, não é? Na questão da dita nacionalização, depois da IFASEC, e penso que os senhores deputados têm este contexto histórico daquilo que foi o processo da IFASEC, diria eu, desde nos anos 2000, desde o início dos anos 2000, em uma empresa que é contraditório, uma empresa que vence concursos em áreas, em setores estratégicos, da mobilidade, da energia, uma empresa que cresceu muito à custa dos transformadores e daquilo que contribuiu para o nosso país e para a projeção internacional até do nosso país nesta área específica, mas depois que se expandiu para outros negócios, mobilidade, na área de hoje em dia da transição energética, e portanto, mas que sempre passou por grandes dificuldades, e diria eu, dificuldades de gestão, porque se a EFASEC é reconhecida por aquilo que faz e bem ao longo dos anos, uma empresa estratégica, uma empresa reconhecida internacionalmente, é porque aqueles que fazem esse trabalho são profissionais altamente qualificados e que, portanto, dão resposta àquilo que são as necessidades da empresa. O problema é que a EFASEC ao longo dos anos tem passado por, diria eu, não queria meter muito nesta área, que não sou especialista na área da gestão das empresas, mas é verdade que a EFASEC ao longo dos anos passou sempre por problemas a nível de gestão. E neste caso concreto, naquilo que foi a nacionalização ou a entrada do Estado no capital social da EFASEC, é verdade que nós, que já tínhamos, e há, inclusive, já houve aqui participações a nível de audição, já não lembro se foi uma audição, se foi uma comissão de inquérito, que tiveram aqui nossos representantes na altura, que já não estão nas empresas, no CELB de despedimento coletivo em 2018. Portanto, é uma empresa onde nós acompanhamos ao longo dos anos toda a atividade sindical e a nível daquilo que é a organização dos trabalhadores. Mas depois com a questão dos acionistas, essa é a questão da entrada do Estado ou do Governo na altura no capital social da EFASEC, e nós conhecendo a empresa, diria eu, profundamente, porque é o contacto muito que temos com os trabalhadores, valorizamos no sentido que naquele momento, e penso que os seus deputados também devem ter esta imagem, eu recordo-me e muitas vezes até aborreceu-me aquela imagem que se passava, sempre que passava imagens na comunicação social e nos canais de televisão, passava aquela célebre imagem da anterior acionista, na EFASEC, o anterior administrador, que já lá não está na empresa, Sr. Ângelo Ramalho, a fazer aquela inauguração com pompa e circunstância na EFASEC, e que aquilo não contribuiu nada para a imagem que a EFASEC queria mudar. Mas, voltando, quando foi a intervenção do Governo da altura, nós a primeira reação que tivemos foi positiva, porque sabíamos que aquilo estava tão complicado, a questão dos acionistas, as dívidas que a EFASEC tinha, à banca e muito mais, achámos que foi a única forma que, na altura, para fazer com que a EFASEC sobrevivesse. Estamos convencidos disto, estamos convencidos que se o Governo da altura não tem intervido na EFASEC, neste momento não estávamos aqui numa audição, não havia se calhar EFASEC. E portanto, numa primeira fase, e nós temos aí alguns documentos que revelam isso, valorizámos, mas ao mesmo tempo que valorizávamos, ao mesmo tempo que também ficámos logo como numa linguagem mais terra a terra, de pé atrás, porque essa entrada do Estado...
Vou-lhe pedir para terminar, okay, agora, essa entrada, vai ter mais okay, tempo
essa entrada, só mesmo para terminar, essa entrada do Governo do Estado na EFASEC, com a premissa que mais tarde ia ser outra vez privatizada, eu acho que foi isso o ónus e a causa de todos os problemas que viemos a ter no futuro posterior, e que ainda agora estamos a ter, ou a empresa ser vendida ao capital privado, quase a preço de saldo, com desmantelamento, mas nós mais à frente podemos comprovar isso.
Muito bem. Muito obrigado. Seguimos então agora com o Grupo Parlamentar do Chega, pelo Sr. Deputado Raul Melo, com 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do CIT Norte, também as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui como representantes do sindicato nesta audição no âmbito desta nossa Comissão de Economia. É importante ouvir a voz dos trabalhadores de uma empresa com o peso histórico e industrial da EFASEC, que atravessou nos últimos anos um processo conturbado de nacionalização em 2020 até à recente privatização concretizada com o grupo alemão Mutares. Em 4 anos, o Estado português investiu mais de 480 milhões de euros numa empresa, num percurso marcado por sucessivos insucessos, atrasos e revisões nas decisões do Governo. Foram várias as promessas de estabilidade, autonomia estratégica e salvaguarda do emprego, mas, segundo diversos testemunhos, esses objetivos parecem estar longe de ser atingidos. O vosso sindicato tem acompanhado de perto o impacto destas decisões na vida dos trabalhadores, tanto em termos de segurança do emprego, como condições laborais e na orientação industrial da empresa, nomeadamente após a entrada da Mutares e a recente saída da EFASEC de uma das agendas mobilizadoras do PRR. Nesse sentido, eu gostaria de colocar algumas questões que considero essenciais para compreender o presente e o futuro da EFASEC do ponto de vista laboral e industrial. Como caracteriza o Cite Norte a atual situação laboral da EFASEC, nomeadamente quanto à manutenção dos postos de trabalho e à estabilidade contratual dos trabalhadores? Houve reduções de efetivos ou alterações nos vínculos desde a reprivatização? O Governo afirmou que a Mutares não assumiu um compromisso formal de manter todos os empregos, mas transmitiu conforto e serenidade nesse sentido. Do ponto de vista do sindicato, tem-se verificado na prática algum plano de reestruturação que possa pôr em risco os postos de trabalho ou funções essenciais na empresa? Tendo em conta a decisão recente de abandonar uma das agendas mobilizadoras do PRR, considera o Cite Norte que a reorientação estratégica imposta pela nova gestão coloca em causa o potencial tecnológico e industrial da EFASEC? Há risco de deslocalização de competências ou produção para fora do país? O processo de nacionalização e reprivatização envolve múltiplas entidades públicas, Par Pública, Banco Fomento, Norgarante e sucessivas intervenções governamentais. Do ponto de vista dos trabalhadores, houve falta de transparência ou ausência de diálogo social nestas fases decisivas? Que papel entende o Cite Norte que os trabalhadores e as suas estruturas representativas devem ter no acompanhamento da nova fase da empresa? Considera que há condições para recuperar a confiança e estabilidade social da EFASEC ou teme-se uma nova fase de desinvestimento e incerteza? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora, então, para responder às questões do Grupo Parlamentar do Chega, 6 minutos. Peço-lhe só um pouco a atenção. Não somos intransigentes, damos sempre um ajuste necessário, mas só para ter um pouquinho de atenção para não interromper.
Ok, muito bem. Obrigado mais uma vez pelas questões que foram postas. Depois, se ainda tiver tempo, vou tentar hoje, agora aqui, concretizar o meu objetivo de tempo, até passar aqui alguns dos meus camaradas que estão aqui, trabalhadores da empresa. Dar aqui conta. Nós, em 2024, em junho de 2024, nós fizemos uma denúncia à CT, isto não estou neste propósito. O Grupo EFASEC tem procedido ao despedimento de um alargado grupo de trabalhadores, sendo que só numa das empresas do grupo, desde o início do ano, são mais de 100 os trabalhadores despedidos, podendo haver mais que desconhecemos. A empresa recorre a diferentes expedientes para proceder a estes despedimentos, seja por despedimento coletivo, seja por extinção de posto de trabalho, ou mesmo pressionando os trabalhadores para aceitarem acordos de rescisão de contrato. Ainda no dia de ontem, 5 de junho, portanto isto, mais trabalhadores foram ameaçados de despedimento na EFASEC Energia, com a particularidade que os seus postos de trabalho não desaparecem, passam sim a ser ocupados por outros trabalhadores, nomeadamente através da subcontratação e outsourcing. Também no dia de ontem, na presença desses trabalhadores que já sentem a ameaça de despedimento, os trabalhadores subcontratados foram conhecer as máquinas que vão passar a operar. Ora, é por mais evidente é que as necessidades permanentes da empresa, nomeadamente aqueles postos de trabalho, aquelas funções e a operação daquelas máquinas, se mantém, não havendo qualquer justificação para mais despedimentos nesta empresa. Simultaneamente, a empresa está a alterar a categoria profissional dos trabalhadores com base num acordo, acresce ainda o desrespeito institucional da empresa para com este sindicato, excluindo de todas as fases negociais e informativas nos anteriores despedimentos concretizados, pelo que vamos solicitar uma reunião ad hoc ao Ministério da Economia para esta situação. Eu poderia dar, tenho aqui uma série de pedidos de reunião, ao Ministério da Economia, na altura, e também a várias entidades. Há questão muito concreta que foram posta. O Grupo Mutaz, é verdade, eu já tive a oportunidade de dizer isso, mal assumiu a gestão da empresa, contrariando aquilo que foi a informação do Governo na altura, que diria, aquilo que fez foi iniciar despedimentos de coletivos, dando conta, eu tenho aqui até algumas intenções desse despedimento de coletivo, dando conta que havia certas áreas, como a área do ambiente, como a área da segurança, que a EFASEC ia deixar de... Eram áreas que não são rentáveis e que a empresa se ia voltar outra vez para a área dos transformadores. Deixem-me concluir, a ver se eu agora consigo ser mais sintético. Já tivemos algumas reuniões com a empresa. Uma das reuniões que tivemos, precisamente há um ano atrás, em que questionamos, na altura, as pessoas que nos receberam, os recursos humanos, foi porque é que, durante anos e anos, a gestão da EFASEC, que era para a área da mobilidade, para a área da transição energética, e agora aparece um novo acionista que diz que esta área não é uma área rentável e vamos voltar aos transformadores. Com este vai e vem, aquilo que acontece é que a EFASEC, cada vez mais, e nós temos conhecimento de causa disso, vários trabalhadores altamente qualificados, quadros inclusive, que abriram empresas concorrentes, que saíram da EFASEC para abrir empresas concorrentes aquilo que a EFASEC, no fundo, executa, e, portanto, para concluir, temos muito receio mesmo, que hoje em dia ainda falamos da EFASEC como um grupo económico, numa área estratégica para o nosso país. Temos receio que daqui a uns tempos esta EFASEC deixe de ser a EFASEC com o poder e a áurea que tem de uma empresa estratégica e extremamente importante para aquilo que é o desenvolvimento do nosso país, e que venha a ser uma empresa que passa a estar... Porque depois também há uma questão. A EFASEC, ali na região do Porto, dá trabalho... Dá muito trabalho a muitas micro, pequenas e médias de empresas. Portanto, não estamos a falar de uma empresa que é uma empresa que gere valor acrescentado noutras empresas e, portanto, temos receio, muitos receios. Nós temos aqui o Gabriel, nosso dirigente trabalhador da empresa da mobilidade, que tem sido fruto de algumas tentativas de rescisão, mais uma vez estas rescisões de mútuo acordo, que é ou vais a bem ou vais a mal, e nós temos casos e exemplos disto, que, no fundo, para concluir, é nestas opções estratégicas, muitas vezes, e aqui muitas vezes, mete-se a questão se a gestão privada ou a gestão pública, qual delas é que cumpre melhor as suas funções. Nós não temos este dogmatismo. Aqui o que queremos, no fundo, é que a gestão, seja pública ou seja privada, faça com que as empresas criem postos de trabalho, deem trabalho, boas condições de trabalho, bons salários, e a EFASEC tem todas as condições. Só mesmo para terminar, porque entrou muito aqui na discussão, eu trago precisamente aqui porque andei a fazer algum trabalho no Reino Unido.
Mas eu peço-lhe que seja breve.
No Reino Unido, o governo britânico, há um ano atrás, um governo conservador, nacionalizou uma empresa de semicondutores por 20 milhões, e as razões era que era para preservar uma empresa estratégica, neste caso para a área da defesa. Aquilo que nós achamos é que a EFASEC tinha todas as condições para estar ao serviço do Estado português, uma empresa que exporta, uma empresa que tem know-how, e, portanto, temos receio sobre o futuro da EFASEC.
Isso. Muito obrigado. Por acaso ainda tinha mais 30 segundos. Não sei se eu pressionei, peço desculpa. Podemos seguir então agora para o grupo parlamentar do PSD. Eu posso lhe dar o saldo, de facto, foi boa ideia. Na próxima intervenção, seguimos então com o Sr. Deputado Ricardo Carlos, do Grupo Parlamentar do PSD, que tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a presença dos senhores e garantir desde já que, para o Grupo Parlamentar do PSD, a EFASEC é uma empresa fundamental para o nosso país, para aquele que é o valor acrescentado que produz, para aquela que é a tecnologia que exporta e que nós consideramos, sem dúvida, ser um ativo fundamental. Aquilo que talvez nos distingue, nomeadamente do Partido Socialista, que operou neste caso a nacionalização e a privatização, é talvez a forma como aconteceu e da real necessidade, que é isso que ainda está por clarificar, da real necessidade da nacionalização. Porque, como disse, e fico contente que seja essa a ideia e a mensagem também que passem, que o problema, neste caso, dos trabalhadores e do sindicato não é se a gestão é privada ou pública, é se a empresa funciona bem ou não. E isso também é a nossa preocupação, e se pudermos deixar que a empresa funcione bem pelos privados, sem intervenção do Estado, que naturalmente, como todos nós sabemos, tem que se focar, infelizmente, ainda em questões sociais de elevada relevância e de proteção social, e que não a economia. Eu, se calhar, exatamente até no seguimento daquilo que disse, e também no seguimento daquilo que já foi dito por deputados do Partido Socialista aqui nas audições, os senhores consideram que, neste que foi o acordo de privatização, não foram salvaguardados os postos de trabalho? Não foram salvaguardadas as condições dos trabalhadores? Porque, pelo aquilo que disse, pelo menos isso fica relativamente claro e vai precisamente contra aquilo que já tinha sido aqui dito anteriormente por deputados do Partido Socialista. Depois, questionar, nós temos a indicação que existiu desde a nacionalização uma saída, um elevado número de trabalhadores de qualificação superior, nomeadamente mestrados e doutorados. Queria questionar se isso ainda está a acontecer, se é um fluxo que já diminuiu e se consideram que este fluxo está a ter impacto naquilo que é o trabalho da empresa. E já agora, para ficar claro, eu faço esta questão porque, estatisticamente, isto é notícia, não é porque valorizo mais estes trabalhadores com este tipo de qualificação em relação a qualquer outro tipo de trabalhadores. Depois, em relação ao momento da nacionalização, portanto, da gestão privada, e ao momento de hoje, gostava, e eu sei que já abordou um bocadinho o tema, mas gostava que concretizasse ainda mais sobre se consideram que a situação está melhor hoje ou está pior hoje do que estava no momento em que a empresa foi nacionalizada. Pronto, já falou da questão dos despedimentos, e também, se for possível, eu penso em 100 pessoas, se puder só clarificar qual é o período temporal, e se é possível perceber desde a nacionalização um bocadinho o fluxo do tempo, do número de empregados, neste caso trabalhadores da EFASEC. Para nós também seria importante. Outra questão, foi-nos transmitido também já aqui em outras audições que existem setores da empresa onde já não é possível encomendar produtos até 2028, se não me engano. O que à partida significa que a empresa está a conseguir vender aquilo que são os seus produtos, por princípio é algo positivo. E por isso questiono se sentem dentro do vosso sindicato que existe um aumento de produção, que existe um aumento de valor acrescentado e que a empresa, isto possa significar que a empresa efetivamente está saudável, e a empresa estar saudável, acho que concordamos todos, é a melhor forma de garantir os postos de trabalho e até de conseguir um número maior de postos de trabalho. Depois, o Tribunal de Contas considerou que esta nacionalização foi sem fundamento e inclusive teceu mais comentários naquilo que diz respeito à sustentabilidade financeira, à situação financeira e comercial. E eu questiono, a par do que já fiz em relação aos trabalhadores, se aquele que é o acordo que foi feito de venda aos privados, se foi salvaguardada também a situação financeira e comercial da empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Coordenador Sindical Miguel Pinho tem 7 minutos para esta resposta.
Obrigado mais uma vez pelas questões que foram postas. Eu não sei depois se aqui os camaradas estão aqui têm alguma coisa a dizer, principalmente os dois trabalhadores dirigentes que são trabalhadores da empresa. Vou tentar mais uma vez ir ao concreto daquelas questões que foram colocadas. É verdade que, já o bocado eu disse, quando houve esta nacionalização ou entrada de capital no Estado EFASEC, para fazer com que a IFASEC sobrevivesse àquilo que foi as questões da anterior acionista, também logo na altura ficamos retraídos, porque não só pela promessa de mais tarde da venda outra vez aos privados e que nós defendíamos que a IFASEC devia ficar no setor empresarial do Estado, mas porque é verdade também, e esta é uma realidade que já pode ser concretizada por todos os intermediantes, o Estado injetou dinheiro numa fase extremamente difícil em que não havia a IFASEC durante que os dois, três anos, não tinha dinheiro para pagar aos fornecedores, os trabalhadores estavam parados sem trabalho, havia encomendas, depois há toda esta questão contraditória, porque, por exemplo, a IFASEC ganha contrato de 18 milhões na véspera de escolher novo dono, ou na véspera de conhecer novo dono. O que quer dizer que a IFASEC, mesmo nas mãos do Estado, era uma empresa que ganhava concursos. A questão está, mas porquê que a IFASEC tinha dificuldade, no fundo, em responder? E aqui sim, aqui é verdade. Nós sempre criticámos, nós tivemos algumas ações da outra na altura, não só para defender o emprego, para defender aquilo que era a nossa ação reivindicativa, mas também para dar conta, por exemplo, um dos objetivos das várias lutas que tivemos era a demissão do Presidente do Conselho de Administração, da altura. Porque nós achávamos que era alguém que teve sempre atitudes contra as organizações representativas, principalmente o sindicato, muito perniciosas para aquilo que era a luta dos trabalhadores e aquilo da defesa dos seus direitos, e com a mudança, com a entrada, ficou lá, no fundo, a gerir a empresa mal, e o Estado nunca colocou lá nenhum gestor, e eu não duvido, acho que tenho dificuldades em compreender que o Governo tenha dificuldades em arranjar gestores públicos nesta área, e de certeza que o há, a nível de quadros, que possam ter gerido a empresa nesta altura que o Estado injetou, e que nós sabemos que o Estado investia dinheiro, ou metia dinheiro todos os meses, principalmente para pagar salários. Chegámos, eu tenho aqui pedidos de reunião à parte pública, pedidos de reunião ao Ministério da Economia nesta altura, mas é verdade, por isso é que nós consideramos que isto nunca foi uma verdadeira nacionalização. Aquilo que foi para tapar o buraco das entidades bancárias, que tinham grandes dívidas com a IFASEC, e também de empresas, não é? E, portanto, nós sempre tivemos esta perspectiva de que o futuro não ia ser risonho. Quando me coloca a questão, nós consideramos que até a própria venda ou a própria privatização, e não nos esquecemos das palavras do Ministro, penso eu, do Ministro da Economia na altura, pronto, que era o dia mais feliz da vida dele, sobre a venda da IFASEC, nós achámos nessa altura que até foram palavras mal, eu percebo que foi quase um descargo de consciência, ou antes de uma descarga de trabalho, porque a questão da IFASEC continuava aí em cima, e foi vendida a preço de saldo, quando aquilo que deveria ser feito era reverter, no fundo, todo o processo, era o Estado assumir que a IFASEC tinha todas as condições para ficar no setor empresarial do Estado. O Grupo Mutaz comprou a empresa a preço de saldo, e nós já temos, devo-vos dar que o Grupo Mutaz já não é um grupo desconhecido para nós, e nós já temos um exemplo, somos um sindicato do setor da indústria transformadora, já há várias empresas, temos conhecimento até de algumas empresas que encerraram porque foram adquiridos por fundos muitas vezes com uma gestão que nada tem a ver com aquilo que é a gestão industrial, e aquilo que o Grupo Mutaz logo fez nos primeiros momentos foi à custa de uma reestruturação despedir trabalhadores, e lá está, e este número, nós não podemos concretizar este número, até porque aquilo que chegou ao sindicato, eu tenho aqui a intenção de um despedimento na IFASEC, a engenharia, em que a empresa assume que estava à frente daqueles projetos de PRR, o H2O, hidrogênio e tudo mais, que a empresa ia deixar de estar à frente destes projetos. O que a nós nos preocupa, porque sendo uma empresa com o know-how que tem, sendo uma empresa que estava no topo, no fundo, mesmo a nível de consórcios internacionais, deixar de estar à frente destes projetos, e mais uma vez aquilo quem pagou, no fundo, as consequências foram, Eu diria, e há, alguém ao bocado já disse que o Tribunal de Contas tem estes valores mais, estes números mais concretos, porque nós de sindicato, até porque a empresa existe comissões de trabalhadores e estas intenções de experimento coletivo muitas vezes não chegam ao sindicato, são pelas comissões de trabalhadores, mas as várias centenas de trabalhadores que já foram dispensados nas várias formas de dispensa de trabalho, a nível de rescisões, de experimentos coletivos, e continua a haver, neste momento, pressões sobre vários trabalhadores para fazerem rescisões de contrato, e nós, como representantes de trabalhadores e sindicatos, aquilo que continuamos a dizer é que quem paga, no fundo, os desvarios, muitas vezes, das más gestões, sejam elas quais forem, são os trabalhadores, são a raia miúda, não é? No fundo, são aqueles que produzem a riqueza e que fizeram da EFASEC aquilo que ela é, são estes os primeiros, muitas vezes, a pagar as consequências da má gestão, e neste caso da EFASEC, pode-se dizer, não vamos culpabilizar só a questão da nacionalização. A EFASEC já tem sido mal gerida pelo setor privado há muitos e muitos anos, e portanto isto também é, quando eu há bocado disse, e o seu deputado disse muito bem, nós não nos interessa o tipo de gestão, há gestão pública que gera bem o erário público, há gestão privada que gera muito mal, e nós temos conhecimento de muitos casos de empresas que já encerraram, empresas acompanham um processo em Vila Nova de Gaia, uma empresa da Ategopi, uma empresa altamente desenvolvida, que foi fechada precisamente por atos de má gestão, e portanto isto também tem aqui que ser dito. Disse.
Muito obrigado. Eu recebi a informação aqui do seu colega, o Sérgio Monteiro, que também quer intervir a seguir, portanto, vamos ter agora a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial hoje ao Sindicato do CIT e ao seu coordenador e também todos os outros que o acompanham. Estas audições têm como objetivo acompanhar, compreender e perceber aquilo que se passou com a intervenção do Estado e com a reprivatização. E, portanto, eu gostaria de me focar nesse período, porque esse é um período crítico. Os senhores sabem que em 2020, no segundo trimestre de 2020, que foi quando o Estado interviu, fez a intervenção na empresa, estávamos em plena pandemia, e portanto um processo muito complicado do ponto de vista económico. Esse trimestre a redução do crescimento económico foi em 18%, e portanto havia uma tensão no país relativamente àquilo que é a sobrevivência das empresas. Havia ao mesmo tempo, naturalmente, um perigo sistémico que era uma empresa como a EFASEC, que trabalhava com centenas de pequenas e médias empresas, essa empresa fechando portas, falindo, digamos assim, encerrando, não arrastava consigo apenas os trabalhadores que lá estavam, mas arrastava muitos outros trabalhadores, centenas e centenas de trabalhadores que trabalhavam nas PMEs. E, portanto, foi nesse contexto que o Estado português, o governo do Partido Socialista, analisou a situação e fez uma intervenção imediata para socorrer a companhia que, além de estar a sofrer os problemas decorrentes da pandemia, ainda tinha os problemas decorrentes do seu acionista no quadro do Luanda Leaks. E, portanto, era uma situação bastante complicada. Quando o Tribunal de Contas diz, e alguns dos deputados aqui referiram isso, quando o Tribunal de Contas diz que a intervenção foi feita sem fazer qualquer estudo, a primeira pergunta que eu faço é se os senhores concordam comigo que naquele contexto, naquela situação, em que ninguém fazia encomendas à EFASEC para a circunstância em que estava, em que estávamos perante uma pandemia e que já não havia financiamento para a empresa, se havia tempo para o Estado lançar um concurso público para fazer um estudo sobre qual é o impacto que isto vai ter na empresa e como é que nós vamos resolver o problema. Ora, eu diria que, enfim, dois, três, quatro meses depois a empresa fechava, porque não havia hipótese, não havia dinheiro para pagar salários, não havia dinheiro para pagar os empréstimos à banca, não havia dinheiro para pagar nada. E, portanto, volto a repetir, a primeira pergunta que eu tinha para os senhores, além daquela que acabei de referir, mas a segunda pergunta que tinha para os senhores era se havia outro caminho na altura, perante a situação em que a empresa estava e a situação em que o país vivia e, digamos, o mundo estava, digamos assim, se havia outro caminho que não fosse aquele. É evidente que que aquele caminho de intervenção imediata tinha, não era uma solução sem riscos e sem contingências. Ou seja, assumir uma intervenção imediata para salvar a empresa implicava ter uma autorização da Autoridade da Concorrência, da União Europeia. Vivemos no quadro europeu e temos essas responsabilidades. Eu sei que o meu camarada do PCP não concorda com esta visão, mas isto é uma inevitabilidade. Nós estamos na União Europeia, nós cumprimos as regras da União Europeia e podemos atuar de acordo com essas mesmas regras. E, portanto, eu diria que o que estava associado a essa nacionalização imediata para salvaguardar postos de trabalho, encomendas, empresas, etc., era uma reprivatização. Ou seja, o Estado teve que assumir nacionalizar para reprivatizar logo a seguir. Não havia outra hipótese. E, portanto, no momento em que há uma nacionalização, é injetado dinheiro do Estado, pode-se sempre discutir se esse dinheiro que foi injetado foi suficiente. Pode-se até dizer, se calhar o Estado devia ter injetado mais. Injetou 10 milhões por mês, era suficiente para pagar salários, era suficiente para comprar, o seu deputado do PCP dizia, comprar matérias-primas. Essa é uma avaliação que se pode sempre fazer hoje. Mas a verdade é que ela foi absolutamente essencial para salvaguardar os postos de trabalho da altura. E o compromisso do Estado era um compromisso com a União Europeia, com a Autoridade da Concorrência, que aliás está escrito, e não vou perder tempo a ler o que foi dito, os senhores com certeza conhecerão, com essa circunstância de reprivatizar logo a seguir. Isso era absolutamente essencial no quadro dos auxílios de Estado, das regras que estão previstas nos auxílios de Estado. E portanto a tarefa do Estado e a tarefa do Governo Socialista da altura foi encontrar um parceiro que pudesse corresponder às expectativas. E não foi encontrar um parceiro sem nenhum rigor, muito pelo contrário, houve muita gente que apareceu, houve aliás um concurso que foi anulado e portanto não foi, não teve consequências, não foi consequente, digamos assim, e finalmente apareceu um parceiro que correspondeu, dentro daquilo que eram as circunstâncias e as dificuldades do Estado português na altura, àquilo que eram as expectativas que nós tínhamos para a EFASEC. É evidente que eu não vou perder tempo aqui a falar sobre aquilo que é a importância da EFASEC, os que sabem melhor do que eu, seja no quadro do país, seja no quadro da região norte, seja no quadro do conhecimento, seja no quadro da mobilidade, da energia, do ambiente, tudo matérias que todos os senhores conhecem. E, portanto, estas eram as razões que levavam a uma intervenção rápida do Estado e a encontrar um parceiro que pudesse entregar, no fim de contas, uma solução que fosse boa, sobretudo para os trabalhadores, sobretudo para o país, sobretudo para a indústria portuguesa. Isso eram as três condições que o Governo Socialista teve em mente. Na situação em que estamos, nós ainda não podemos fazer uma avaliação global da situação, porque ainda está a correr um plano de reestruturação. O plano de reestruturação está em curso. Eu li uma entrevista de alguém que tem responsabilidades na EFASEC a dizer que os resultados vão ser extraordinários daqui a quando conhecermos, não conhecemos ainda os resultados, que vão ser bons resultados, não sei em termos de emprego o que é que está em cima da mesa, mas do ponto de vista de EBITDA, de faturação, de volume de negócios, de resultados líquidos, e portanto, esperemos para ver o que acontece sobre isso. Mas há aqui uma outra questão que me parece importante. O Estado também assegurou que a venda, porque obviamente a empresa será vendida, o fundo não é um fundo que mantenha a empresa durante muito tempo, a venda será efetuada, e foi assegurada que essa venda só seria feita com a autorização do Estado, em primeiro lugar, para que não fosse vendida ou desbarato, como os senhores referiam, mas o Estado, e que 75% dessa venda revertesse novamente para o Estado e dois terços dos dividendos também. Isto tudo com uma premissa de manter postos de trabalho, salvaguardar postos de trabalho. É evidente que os senhores disseram, e eu termino já, senhor Presidente, é evidente que os senhores disseram ao longo da vossa intervenção que tinha havido acordos, saídas, pessoas que saíram, alguns que não estão satisfeitos ou não. Eu, para mim, permita-me dizer isto, eu admito que tenha havido pressão sobre os trabalhadores, não digo que não conheço a realidade. Desde que tenha havido acordos, desde que os acordos não tenham sido feitos com uma pistola à cabeça, desde que tenha havido acordos e que as pessoas estejam satisfeitas, este não entra, do meu ponto de vista, naquilo que é o despedimento coletivo, o despedimento que nós estamos habituados a discutir. E, portanto, as minhas questões são, efetivamente, sobre a questão do trabalho. Como é que esta empresa e este processo e este período entre a nacionalização e a reprivatização, como é que tem sido a relação com os trabalhadores, neste caso com os sindicatos, que é os que têm esse contacto, e se tem havido ou não o cumprimento daquilo que foi estabelecido pelo governo anterior, que é salvaguardar os postos de trabalho e garantir que os postos de trabalho estão salvaguardados.
Deputado, peço que termine. Obrigado. Para responder a esta intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, eu julgo que temos duas intervenções aqui, não é? Eu não sei como é que vocês querem dividir o tempo. Têm 6 minutos para responder. Sérgio. Sérgio, queres dizer... Senhor Sérgio Monteiro, também dirigente.
Eu vou fazer aqui uma primeira, só uma,
Não é nenhuma resposta, só enquadramento, só um enquadramento sobre algumas das questões que foram colocadas aqui pelo Sr. Deputado.
Ok, muito bem. Vou-lhe dar então um tempo, ainda não tenho o micro ligado. Vai iniciar o tempo e peço-lhe atenção para dar tempo também então, ao seu colega.
Sim. Não, só para contextualizar aquilo que disse, que eu acho que tem, e às vezes precisamos de contextualizar. É verdade, esta questão da IFASEC nasceu num período, num momento extremamente difícil, que foi a pandemia, e que nós, nos sindicatos, não é? E nós, no sindicato operário, tivemos situações muito críticas no momento da pandemia. E, portanto, há que ter esta contexto. Isto não aconteceu também no momento de... Pronto, não é? Era o momento que estávamos a viver da pandemia. E é verdade aquilo que também disse, que a FASEC tem aí na região... Mas depois outra coisa também. E só para concluir, eu quando ponho esta mão no ombro... Neste caso, ao Partido do Governo, ao Partido Socialista, dizer que esta decisão de entrar na IFASEC num momento complicado do nosso país e do mundo, que era a pandemia, também dizer que o Governo PS, e já agora estamos aqui noutro contexto, mas é verdade, que este Governo PS já tinha tido grandes responsabilidades pouco tempo antes com o encerramento da refinaria de Matosinhos, não é? E portanto estamos a falar aqui no mesmo Conselho, Matosinhos, a IFASEC e a refinaria de Matosinhos, não é? Que poderia, isso sim, ser calamitoso. E aquilo que nós sempre dissemos é que o Governo, quando entrou nas condições em que entrou, deveria, sim senhor, nós tínhamos duas pessoas na IFASEC, aquele que era o administrador, o Dr. Anjo Ramalho, e uma doutora Joana Guerra, que foi admitida na IFASEC já na altura de 2017-2018, só para tratar de despedimentos coletivos e de despedir trabalhadores, felizmente já lá não estão na empresa, e era aquilo que o Governo devia ter feito logo nessa altura, era arranjar administradores públicos para gerir a empresa, já que o Estado estava a injetar dinheiro, então era o Estado que devia gerir a empresa naquela premissa de mais tarde vender aos privados ou vender aos fundos, e que depois nós também sabemos as consequências disso. Disse Sérgio.
Posso? Muito obrigado. Então, segue a palavra para o senhor dirigente também do sindicato, do CIT, Sérgio Monteiro.
Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Isto só para complementar aqui algumas coisas que o Miguel foi dizendo e também dando alguma informação às questões que os seus deputados foram levantando. Esta Comissão de Economia e Coesão Territorial, disse aqui o seu deputado Carlos Pereira, para acompanhar e perceber a realidade da empresa e dos trabalhadores. Deixem-me dizer que, pelas caras que vejo aqui, quem terá mais capacidade, e o Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, também disse que era necessário ouvir aquilo que os representantes dos trabalhadores têm a dizer, e como já foi dito aqui, somos o sindicato mais representativo dentro da IFASEC. Julgo, e sem desprimor por nenhum dos outros, o deputado que terá mais conhecimento da realidade da IFASEC será o Sr. Deputado Alfredo Maia, porque foi aquele que, em conjunto com outras pessoas, esteve para conhecer a realidade da IFASEC, à porta da IFASEC, com os trabalhadores. Queria colocar isto aqui. E se calhar por isso é que disse aqui, que, ou colocou aqui a questão de alguns despedimentos musculados. O Sr. Deputado Carlos Pereira colocou aqui, seguramente, que nenhum trabalhador saiu da IFASEC com uma pistola apontada à cabeça. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer aqui que o Sítio Norte acompanhou vários trabalhadores que efetivamente assinaram um acordo, e isso não é um despedimento coletivo, é um acordo entre a entidade patronal e o empregador, e o empregado, não é, e o trabalhador, mas relataram-nos questões de um assédio moral e laboral muito grande, extremo, ok? Portanto, até chegarmos à pistola na cabeça, falta um bom bocado. para complementar relativamente ao futuro da EFASEC. Nós preocupamos com o futuro da EFASEC desde há várias décadas que acompanhamos a EFASEC. Ficamos, e já foi dito aqui, eu sublinho, ficamos algo sossegados em 2020, quando uma situação que acho que ninguém estava preparado, foi feita a intervenção em junho de 2020, se não me falha a memória. Mas depois disso, continuamos muito alerta, inclusive solicitamos reunião com a administração, onde estiveram presentes aqui nomes na reunião, o Sr. Ângelo Ramalho, a doutora Ruth Pereira, a doutora Ana Guerra, que já não está na empresa, a doutora Anabela Magalhães, que falavam em reestruturar a empresa. E nós questionámos claramente o que era isso, o que era a reestruturação. Se era dar seguimento aos despedimentos coletivos que tinham efetuado, aos acordos que estavam a efetuar, e nós alertámos na altura para isso. A somar àquelas notícias que também já foram ditas aqui, de concursos que a EFASEC estava a ganhar, quer dizer, como é que a empresa está a angariar trabalho e está a dispensar trabalhadores. E isto preocupou-nos e alertamos a administração da EFASEC, porque tinha um impacto para os trabalhadores internos, externos e para a economia à volta.
Peço atenção ao tempo só. Estou a tirar a palavra, mas peço atenção ao tempo que já passou.
A terminar. Já foram mencionadas aqui dois nomes, a EFASEC e a Petrogal. Eu acrescento uma outra, que é a empresa onde trabalhava, a 500 metros da EFASEC, a Pemel Metal, que prestava serviços para a EFASEC e que fechou portas. É este tipo de pensamento e de considerações e de reflexões relativamente à economia local que é necessário ter. Já foi dito aqui também relativamente ao para terminar.
Tenho que pedir mesmo que termine.
Para terminar, à marca da EFASEC, àquilo que produz é que exporta. Todos nós, se olharmos para o logotipo da EFASEC, se calhar toda a gente reconhece muito mais qualidade há algumas décadas atrás do que hoje. Portanto, se calhar a gestão da EFASEC, independentemente de ser pública ou privada, atualmente não está a ser feita da melhor forma.
Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Terminámos então assim a primeira ronda. Não sei, temos inscrições já do Grupo Parlamentar PCP para a segunda ronda, do Grupo Parlamentar do Chega, e julgo que é só. Portanto, vamos dar início então à segunda ronda, que são 2 minutos. Aqui o sindicato terá, portanto, são duas, temos duas inscrições, são 2 minutos cada uma, totaliza 4 minutos. No final, tem 4 minutos para fazer a última intervenção em resposta às duas questões dos dois grupos parlamentares inscritos. Portanto, Alfredo Maia, o Sr. Deputado Alfredo Maia, para nesta primeira intervenção da segunda ronda. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer os esclarecimentos até agora prestados pelo Sítio Norte. Eu, nesta segunda ronda, gostava de insistir um pouco na questão da reestruturação, que de facto continua em marcha e tem um desfecho que até agora constitui uma incógnita. E, portanto, gostava de perceber que informações é que o Sítio Norte tem neste momento sobre o que se prepara, designadamente em termos do eventual desmantelamento do grupo, se vai ser vendida às peças, como referi no início, e inclusivamente o que é que vai acontecer aos valiosíssimos terrenos, ao património imobiliário que a empresa possui, tanto na Maia como em Matosinhos. Uma outra questão que eu gostava de colocar-vos, aliás, na decorrência da informação já prestada aqui nesta série de audições, tem a ver com os direitos dos trabalhadores. Foi aqui referido que não terá havido recuos em termos dos direitos dos trabalhadores, mas em termos de regalias, sim. E, se a memória me não falha, foram identificadas duas chamadas regalias. Uma, o gozo das pontes e a outra, a licença por ocasião do aniversário do trabalhador. A minha pergunta consiste em, ou visa procurar esclarecer, qual é a natureza desta contrapartida pela prestação de trabalho, ou destas contrapartidas pela prestação de trabalho, que é isso que são, isto é, se elas resultam da ação reivindicativa dos trabalhadores, e nessa medida são conquistas que devem ser assinaladas e valorizadas como tal, ou se resultaram da mera iniciativa do empregador, e nesse caso, à falta de melhor expressão, poderíamos chamar-lhe regalias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Chega temos 2 minutos para o Sr. Deputado Eliseu Neves. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Sítio Norte. Todos nós temos a consciência de que os colaboradores das organizações são os maiores ativos destas mesmas organizações, e não organizações sem trabalhadores. Desta forma, gostaria de vos colocar 2 questões. De que forma é que a EFASEC está a valorizar, ou se está a valorizar, os profissionais, e se existe falta de mão de obra qualificada no setor da EFASEC e neste setor que vossas excelências representam? A segunda questão é se tem havido fuga de mão de obra para outras empresas concorrentes e até multinacionais, e na vossa opinião qual é a forma ou a visão ou a estratégia que têm para reter estes talentos e estes cérebros que nós temos criado em Portugal? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Miguel Pinto tem 4 minutos para esta última intervenção em resposta a estes 2 grupos parlamentares.
Ok, muito obrigado pelas questões que foram postas. Vou também tentar, já foram 2 perguntas, ou foram 2 questões muito, muito concretas, vou tentar também ser concreto. O deputado Alfredo Maia pôs aqui a questão da reestruturação Mekong. Ainda hoje vimos a falar com estes nossos 2 dirigentes, que estão aqui um bocadinho, ainda agora perguntei ao Gabriel se eu queria, mas pronto, é natural, às vezes nem toda a malta tem esta vontade para falar assim num contexto destes, e hoje vinham-me a dizer que é mesmo, não se sabe aquilo que vai acontecer, não se sabe se a EFASEC vai continuar a ser a empresa que é. Dizer aos seus deputados que vocês devem saber que a EFASEC tem neste momento, o grupo EFASEC, 4 empresas, energia, mobilidade, engenharia e serviços corporativos, portanto é nisto tudo que está este grupo, e portanto não é fácil no fundo a gestão de uma empresa, de um grupo com estas 4 empresas, e portanto, mas continuo a dizer isto, sendo agora estávamos lá fora a preparar, a conversar, como é normal e tudo mais, e estavam-me a dizer que possivelmente agora esta gestão do grupo Mutaz está empenhada nos transformadores, quando a gestão anterior estava empenhada na mobilidade, e não me dizerem isto, que os transformadores era para acabar porque não eram competitivos, portanto, mas continuamos a ter muitas dúvidas sobre o futuro, e agora foi dito por um deputado que os fundos são para tomar conta, não são para gerir, e portanto também nós nestes próximos tempos vamos ver se pedimos uma reunião com a empresa para também tentar saber respostas mais concretas, mas corremos o risco de desmantelamento deste grupo. É verdade que o grupo tem um património imobiliário, tanto em Maia e Matosinhos, e sabemos hoje em dia a riqueza dos terrenos e tudo mais, também isso é algo que nos preocupa. Na questão das pontes e do dia de aniversário, não, tudo o que os trabalhadores da EFASEC têm conseguido, digo muitas vezes isto nos plenários, isto é uma verdade, é uma realidade, e os seus deputados sabem disso perfeitamente, tudo o que os trabalhadores conquistam, no fundo, são conquistas, são reivindicações, nada nos cai no céu, e também pode... Não, são conquistas, e esta conquista que temos conseguido em muitas empresas, do dia de aniversário, das pontes, que muitas vezes as empresas até são elas que vêm com as pontes, mas depois não cumprem, e as pontes são alteradas, não, isto são conquistas dos trabalhadores, e este recuo é um recuo nos direitos. Em relação ao Sr. Deputado e Luís Neves, que pôs aqui a questão, na questão da valorização dos profissionais. Só há uma forma de valorizar os profissionais, é na questão salarial. E nós continuamos a ser um país com baixos salários, isto é transversal, é transversal. E falta de mão de obra, temos muita falta de mão de obra. Eu sou oriundo, e posso estar este dia, sou oriundo do setor metalúrgico, sou operário metalúrgico. Isto é dito pela Associação Patronal da Metalurgia, a IMAP, em que bate recordes de exportação e recordes de lucros das empresas da metalurgia, mas que a própria IMAP reconhece que tem falta de 25 mil trabalhadores. Não é? 25 mil trabalhadores, mas em contrapartida a própria Associação Patronal põe tabelas salariais que todos os anos, quando é aumentado o salário mínimo, ainda agora o salário mínimo for, como se fala, para os 950 euros, metade da tabela que a Associação Patronal assina vai ser engolido pelo salário mínimo. Claro que isto é difícil de reter talento, e quando estamos a falar de trabalhadores da EFASEC numa área ainda mais evoluída em termos de trabalho, como é as indústrias elétricas e toda esta área da mobilidade e quadros superiores e tudo mais, é natural que haja fuga de talentos, que haja concorrência. Já vos disse aqui, isto é comprovado, trabalhadores que saíram da EFASEC, trabalhadores, quadros e tudo mais, que fundaram empresas para fazer concorrência à EFASEC, e portanto é isto que está em cima da mesa. E portanto nós temos, e eu agora aqui penso que o tempo ainda deverá, acompanhamos o setor operário, metalúrgico, químico, indústrias elétricas, com muito trabalho, com muito contacto com os trabalhadores e tudo mais, e esta é uma realidade transversal a todos os trabalhadores portugueses. Os salários em Portugal são muito baixos, começando pelo salário mínimo. E os salários têm que subir se nós queremos, neste setor, no setor da indústria transformadora. Não há um país que consiga sobreviver sem a indústria transformadora. E como eu digo em muitos plenários, em contactos com muitos trabalhadores, ao contrário com aquilo que às vezes querem fazer crer, somos um sindicato da CGTP, nós não queremos fechar empresas. Nós queremos é cada vez mais empresas, cada vez mais postos de trabalho, mas postos de trabalho com direitos e com melhores salários, que é assim que o nosso país vai para a frente. Isso.
Muito bem, muito obrigado. Peço desculpa não poder dar a palavra a mais ninguém. Eu percebi que vocês, de facto, têm muito aqui a falar, muito a dizer, mas nós temos que cumprir as regras, a grelha de tempos do regimento, e, portanto, damos como terminada esta audição, desejando o melhor trabalho para vocês, e boa sorte e boa tarde. Obrigado. Bom, seguimos para o próximo ponto, que já temos um pouquinho de atraso. Seria às 17 horas, já temos aí. Ok. Então, vamos só despedir aqui rapidamente, para dar a passagem para a próxima audição à Sindel. Bom, vamos então continuar. Agora é a audição do Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, Sindel, representado aqui pela doutora Eduarda Castro. Muito bem-vinda a esta Comissão de Economia e Coesão Territorial. Portanto, temos aqui uma grelha de tempos para cumprir. Os senhores deputados que se inscreverem vão ter um determinado tempo e a senhora doutora Eduarda vai ter o mesmo tempo para responder um a um. Ok, muito bem. Portanto, vou chamar então o senhor deputado Alfredo Maia, como requerente desta audição, para 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostava de cumprimentar a senhora representante do Sindel, agradecer desde já a sua presença, a contribuição que certamente nos vai dar, e começo antecipadamente por pedir-lhe desculpa porque eu terei de ausentar-me depois de fazer favor de responder às minhas questões, porque tenho intervenção numa outra comissão que está a decorrer. Eu gostava de começar por salientar a importância que o PCP atribui à EFASEC como empresa estratégica, e a tal ponto que nós defendemos, não é segredo, temos sublinhado isto, defendemos o controle público da EFASEC e a sua integração no setor empresarial do Estado. Ora, nós sabemos que não foi isso que aconteceu em julho de 2020. É verdade que se não tivesse ocorrido a intervenção pública na empresa EFASEC, muito provavelmente não existiria e, portanto, os trabalhadores já não teriam o seu serviço e ela não teria o papel que tem ainda na região, no país. Mas a verdade é que, em primeira linha, para além dos postos de trabalho e da importância da empresa, o que se pretendeu, o que o governo de então pretendeu defender, aplaudido, aliás, pelo Presidente da República e pelo PSD, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, foi defender o capital privado, os interesses da banca, socializar os prejuízos e, portanto, o Estado empenhou 580 milhões de euros apenas para privatizar, para preparar a reprivatização. O Tribunal de Contas diz, numa das suas conclusões, que o Estado teve de pagar para vender a empresa. Ora, a verdade é que o Governo, o Estado, ao contrário do que deveria, não nomeou nenhum gestor para garantir a gestão efetiva da empresa e a sua revitalização. A empresa continuou a verificar falta de matérias-primas, falta de pagamento aos fornecedores e muitas encomendas ficaram por satisfazer. E há até um ou outro caso, nomeadamente de clientes escoceses, que tiveram de antecipar o pagamento da encomenda para que fosse possível adquirir as matérias-primas para satisfazer aquela encomenda que esse cliente pretendia fosse executada pela EFASEC e apenas pela EFASEC. O que mostra a importância desta empresa. A verdade é que o Governo não investiu, não aplicou recursos financeiros adequados para relançar e revitalizar a empresa. Mas apesar disso tudo, a verdade é que a empresa foi ganhando concursos importantes, o Metro de Porto, o Metro do Mondego, projetos no Mar do Norte, e até assumiu a liderança de projetos no âmbito do PRE com grande importância, nomeadamente o H2 Driven e a Aliança para a Transição Energética. Liderança que abandonou, aliás, e participação nesse projeto que abandonou, já com a empresa controlada pela Mutares. E neste interim, quer antes, quer depois da reprivatização, verifica-se a saída de um volume muito considerável de trabalhadores, à volta de 600, o que equivale até 2022 a um quarto dos trabalhadores, segundo as contas do Tribunal de Contas. E a verdade é que a empresa, como diz Mutares, continuou a despedir trabalhadores e até continuou a fazer num processo inaceitável, que é o de substituir trabalhadores despedidos por trabalhadores contratados em regime de outsourcing ou até precarizar a relação de trabalho. Este processo está até a ser intensificado e não há nenhuma garantia de que vai terminar. Ora, isto significa um efeito económico e um prejuízo económico e social muito grande para quem é despedido, e estamos a falar de profissionais altamente especializados ou mesmo altamente qualificados, e um processo que, do nosso ponto de vista, visa embaratecer o fator, os encargos com o fator trabalho, para que a venda desta empresa ou deste grupo ou das fatias de que resultar a reestruturação se tornar mais apetecível para os compradores. Ora, eu tenho que colocar-lhe aqui algumas questões sobre estes problemas que enunciei. Desde logo, como é que o Sindela avalia estes problemas, nomeadamente os despedimentos? Despedimentos através de processos de despedimento coletivo, extinção de posto de trabalho ou rescisões ditas por mútuo acordo, e nós sabemos bem, e quem anda no mundo sindical sabe bem, que são acordos muitas vezes mais musculados do que amigáveis. Depois, com os efeitos da reestruturação que continuam em marcha, e que para nós são a própria reestruturação é uma incógnita, e do ponto de vista do Sindel, que futuro é que esta empresa, com o quadro pessoal a ser emagrecido e com a perspectiva real que existe de ela vir a ser desmantelada e vendida a retalho? E finalmente, para não podia deixar de perguntar, se considera ou não que os trabalhadores pagarão a fatura mais pesada desta reestruturação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Doutora Eduarda Castro tem também 5 minutos agora para responder.
Boa tarde. Eu queria, antes de mais, fazer aqui só uma questão prévia, porque o Sindel tem um número muito diminuto de sócios trabalhadores da EFASEC. Muito diminuto mesmo. E que não teve uma diminuição desde 2020, 2022, não, foi sempre um número reduzido. E nós até ao dia de hoje não tivemos qualquer manifestação de desagrado por parte dos nossos associados, não tivemos nenhuma, nunca nos contactaram com qualquer questão sobre este processo de reprivatização. É óbvio que o Sindel acompanha, nomeadamente o Departamento Jurídico, com cautela e preocupação, todas as formas de diminuição do quadro de pessoal. É uma das nossas preocupações. Acompanhamos sempre os processos de despedimento coletivo ou, como bem disse, os acordos, os mútuos acordos, que muitas vezes poderão não o ser, e nós temos uma preocupação grande nesse domínio. Também estamos sempre alerta para as questões das reestruturações da empresa. São casos que nós acompanhamos não só nos órgãos diretivos, mas depois também pelo Departamento Jurídico, com cuidado e com cautela. E eu julgo que tenha respondido dizendo que aquilo nunca nos chegou qualquer manifestação por parte dos trabalhadores. Não tive conhecimento de nenhum processo em que trabalhadores nossos estivessem envolvidos em despedimento coletivo ou em mútuo acordo, que não o fosse, nem que o fosse, não, em nenhuma das suas vertentes. E, portanto, acompanhamos, como acompanhamos todo o mundo laboral, com as preocupações que nos trazem, mas não especialmente nesta empresa, por termos alguém envolvido diretamente nesta questão.
Muito obrigado. Seguimos então agora com o grupo parlamentar do Chega, com o Sr. Deputado Eliseu Neves. Tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Eduardo Castro. A IFASEC, que atravessou nos últimos anos um processo conturbado da nacionalização em 2020, à recente reprivatização concretizada com o grupo Mutar. Em 4 anos, o Estado português investiu mais de 480 milhões de euros na empresa, num percurso marcado por sucessivos insucessos, atrasos e revisões nas decisões do Governo. Foram várias as promessas de estabilidade, autonomia, estratégia e salvaguarda do emprego, mas segundo diversos testemunhos, esses objetivos parecem estar longe de ser atingidos. O vosso sindicato tem acompanhado perto o impacto destas decisões na vida dos trabalhadores, tanto em termos de segurança no emprego como de condições laborais e de orientação industrial da empresa, nomeadamente após a entrada da Mutares e a recente saída da IFASEC de uma das agendas mobilizadoras do PRR, H2 Driven Green Agenda. Nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões que considero essenciais para compreender o presente e o futuro da IFASEC do ponto de vista laboral e industrial. Como caracteriza a Sindel a atual situação laboral da IFASEC, nomeadamente quanto à manutenção dos postos de trabalho e à estabilidade contratual dos trabalhadores? Houve reduções de efetivos ou alterações nos vínculos desde a reprivatização? O Governo afirmou que a Mutares não assumiu um compromisso formal de manter todos os empregos, mas que transmitiu conforto e serenidade nesse sentido. Há riscos de deslocalização de competências ou produção para fora do país? O processo de nacionalização e reprivatização envolveu múltiplas entidades públicas, PER Pública, Banco de Fomento, Norgarante e sucessivas intervenções governamentais. Do ponto de vista dos trabalhadores, ou falta de transparência ou ausência de diálogo social nestas fases decisivas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho o mesmo tempo para responder, faça favor.
Obrigada. Eu volto a referir o que disse na resposta ao anterior. Nós não temos um número significativo de associados. Não temos conhecimento de nenhuma destas situações, nem de nenhum dos nossos associados foi alvo de qualquer processo de redução de efetivos e acompanhamos, como acompanhamos todas as empresas do setor em que estamos inseridos, acompanhamos com a preocupação essencial da manutenção dos postos de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores, que é o nosso maior objetivo, mas não tenho dados para lhe responder relativamente à redução de efetivos ou qualquer outra situação.
Muito obrigado. Bom, nós aqui na Comissão julgo que estamos a perceber que, de facto, talvez não tenha feito muito sentido a chamada deste sindicato aqui à Comissão. De qualquer forma, eu vou dar o tempo ao grupo parlamentar do PSD, o Ricardo Carvalho, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença por uma questão de cortesia e de educação. Nós vamos prescindir da intervenção e de colocar questões, porque já percebemos que no âmbito do vosso sindicato há uma realidade, ou representa uma realidade do universo empresarial da IFASEC muito reduzida, o que faz que provavelmente não tenham uma visão aprofundada da situação concreta de cada trabalhador ou dos trabalhadores, o que para nós era uma situação que teria algum interesse para a análise que pretendemos fazer da IFASEC. Dito isto, em nome do PSD, por uma questão também de simpatia e de cortesia, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O mesmo farei para o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Ricardo
Carlos Pereira, peço desculpa.
Permita-me, de qualquer maneira, fazer aqui um comentário. Antes de mais, agradecer a sua presença nesta audição. Estas audições, eu disse há bocadinho, têm por objetivo nós analisarmos aquilo que se passou na EFASEC desde a intervenção do Estado até hoje, não é? O que é que se está a passar até hoje. E eu não resisto a ter que fazer um comentário, não tenho necessariamente de comentar este comentário que eu farei, mas tem a ver com as intervenções que o Chega tem vindo a fazer aqui desde que eu estou cá. E eu acho que é muito importante fazer este comentário porque há uma contradição inultrapassável em todas as intervenções do Chega nestas audições. A contradição é muito grande. É muito grande e muito clara de perceber. E que é o seguinte, o Chega sempre que vem aqui a este palanque falar sobre a EFASEC, arenga umas coisas, peço desculpa o termo, mas eu acho que as pessoas percebem o que é arengar, é dizer umas coisas sobre aquilo que se está a passar com a reprivatização e tentam focar as questões nos trabalhadores. Ora, eu queria dizer aos senhores deputados do Chega que a vossa preocupação com os trabalhadores é lágrimas de crocodilo, porque se os senhores estivessem verdadeiramente preocupados com os trabalhadores, tinham em primeiro lugar validado aquilo que foi uma intervenção do Estado, que se não existisse não havia EFASEC, não havia trabalhadores, não havia comissões de trabalhadores, não havia sequer estas audições, em primeiro lugar. E, portanto, os senhores, se querem depois mostrar uma preocupação sobre aquilo que se passa hoje com os trabalhadores, têm em primeiro lugar dizer que isto é um filme, começou em 2020, em 2020 havia uma pandemia, não vale a pena estar-me a dar respostas com aquilo que não sabe o que é que está a dizer. Eu estou-lhe a dizer que se os senhores querem fazer um comentário sério de respeito pelos trabalhadores, de defesa pelos trabalhadores, é bom que compreendam o que é que se passou com a EFASEC. O que se passou com a EFASEC é que se não tivesse havido intervenção do Estado, podemos discutir se essa intervenção foi ótima, foi mais ou menos, podia ter sido melhor, não interessa, se aquela intervenção não tivesse existido naquela altura, nos termos em que existia, não havia EFASEC, não havia trabalhadores, não havia audições, não havia comissões de trabalhadores. E os senhores, os vossos discursos, os vossos papelinhos, que trazem aqui arengando aquelas coisas que não se percebe muito bem o que é que querem, não tinha sentido nenhum. E, portanto, o apelo que eu faço ao Chega, se quer de facto mostrar-se como um partido defensor dos trabalhadores, coisa que não é, que demonstra que não é, ou então não sabe o que é e se não é, ou então está em cima do muro, uns dias é, outros dias não é, quando fizerem as intervenções, fazem intervenções com alguma coerência. E, portanto, Sra. Doutora, eu termino agradecendo a sua presença nesta audição. Se tiver, naturalmente, algum comentário que queira fazer sobre esta matéria, agradecemos. A minha pergunta que tenho feito às pessoas que aqui estão e aos sindicalistas que aqui estão é sempre a mesma, é se havia outro caminho de que não aquele de intervenção do Estado em 2020 para salvaguardar os trabalhadores e salvaguardar a empresa, ou se, não havendo, este era o único caminho possível e esperando, naturalmente, que a reprivatização tenha sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, terminamos neste momento. Eu vou perguntar à doutora Eduarda Castro se quer dar as últimas palavras. Já se percebeu, nós aqui na Comissão, já percebemos que, de facto, o sindicato não tem muito, não tem qualquer dado para responder à maior parte das perguntas que aqui foram colocadas, mas terá a palavra final.
Eu vou só aproveitar também, de alguma forma, para agradecer terem-nos chamado. Gostava de ter sido mais útil na transmissão de situações concretas, mas de facto não consigo. Reforçar que é a nossa preocupação o acompanhamento de todas estas situações idênticas às situações da EFASEC, as reprivatizações, obviamente que é uma preocupação do Sindel, na manutenção dos postos de trabalho, da qualidade de vida dos trabalhadores. À pergunta que o Sr. Deputado lançou, se há outros meios. Relativamente à EFASEC, julgo que não houvesse outra solução e, se calhar, terá sido, mas isto é uma declaração que me compromete apenas a mim, do ponto de vista jurídico daquilo que analisei. Acho que muitas vezes teremos que ir por aí para garantir os postos de trabalho e sabemos que muitas vezes alguns se perdem pelo caminho, mas tentamos sempre estar no sentido de que sejam menos os que se perdem pelo caminho e que as coisas se mantenham para os trabalhadores, que é essa a nossa grande preocupação. Neste setor da EFASEC, de facto, nós somos minoritários, temos outros setores em que provavelmente estaremos muito musculados, neste da EFASEC realmente somos mais frágeis. Mas muito obrigada a todos. e espero ter de alguma forma contribuído um pouco que trouxe, mas pronto.
Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. Nem sequer vou colocar a questão de irmos à segunda ronda e, portanto, damos por terminada esta audiência e este dia que, de facto, foi bastante preenchido pela IFASEC, e seguimos amanhã às 10 da manhã. Até amanhã. Boa noite.